Uma boa noite, meus amados irmãos, irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor venha de uma maneira muito especial sobre as nossas vidas nesta noite. Louvamos a Deus por todos os irmãos aqui presentes, também por todos os irmãos que estão por meio do Zoom nos acompanhando. Que a bendita graça do nosso Senhor possa inundar os nossos corações. Meus amados, vamos a uma oração para que nós possamos juntos aqui ter esse tempo da meditação da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a Ti que de uma maneira muito especial o Senhor venha estar presente nesta palavra. Que Tu possa, Senhor, abrir os nossos ouvidos para que venhamos escutar a Tua voz. Nós possamos sentir o Teu cajado nos conduzindo, porque é disso que precisamos, Senhor. Precisamos da Tua voz como vara, como cajado sobre as nossas vidas. Em um tempo de tantas incertezas, perplexidades, desânimo, nós precisamos dessa voz que nos chama à comunhão com a Tua Palavra, a voz que nos chama a Te ouvir, e que esta noite, Senhor, seja uma noite totalmente aproveitável para nós, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui no livro de Jó. Quero dar continuidade a este assunto que nós iniciamos estudando e, por conta desses protocolos, nós paramos e também o Senhor trouxe a nós a luz sobre o livro de Jeremias. Então, agora, eu quero dar continuidade a este assunto sobre o livro de Jó. Nós estamos estudando nesse livro sobre o poder transformador do sofrimento. O poder transformador do sofrimento. Por favor, abra comigo aqui no livro de Jó, o capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, por nome Jó. Era esse homem íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía ele 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e família numerosíssima, de sorte que este homem era o maior de todos os filhos do Oriente. Olhe para esta frase: de sorte que este homem era o maior de todos os filhos do Oriente. Capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 11 até o final. Livro de Jó, capítulo 2, versículos 11 até o 13. Tendo ouvido os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta e Zofá, Naamatita. Tinham combinado para irem condoer-se e consolá-lo. Tendo de longe olhado para ele e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgou cada um o seu manto, lançando pó ao ar sobre a sua cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Pois bem, meus amados irmãos, já tivemos várias palavras sobre o livro de Jó. O tema é o poder transformador do sofrimento. E eu creio, irmãos, que é tão importante nós estudarmos o sofrimento à luz deste livro, porque o livro de Jó é, na verdade, uma enciclopédia espiritual que nos ajuda a entender as faces do sofrimento. Não apenas do ponto de vista de quem sofre, mas do ponto de vista também daqueles que cercam, daqueles que estão ali juntos. Porque, de fato, sofrimento, ele é parte da nossa vida. Ele começa a ter um significado mais profundo quando nós entendemos o sofrimento do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do propósito eterno de Deus. Como eu disse, o livro de Jó é uma grande enciclopédia que nos ajuda a entender as muitas faces do sofrimento. E aqui nós podemos ver um dos capítulos do sofrimento de Jó está relacionado aos seus amigos. E estudando os amigos de Jó, aqui nós temos três amigos mencionados, porém nós sabemos que há um outro amigo, que é o mais jovem, que é o Eliú. Ele vai entrar em cena lá no capítulo 32. Quando você estuda essa parte da revelação espiritual do livro de Jó, você vai ver que esses três primeiros amigos, eles têm muito a ver com a questão das faculdades da alma, das entranhas de Jó. Porque esses amigos, de alguma maneira, eles vão revelar muito das questões da alma. E depois nós vamos ver esse outro amigo, Eliú, nos revelar sobre a vida no Espírito. Por isso, Eliú, ele é uma figura do Espírito Santo na nossa vida. Porém, irmãos, eu gostaria de que, antes de entrarmos nas questões da exposição das lições deste livro, eu quero tocar um pouco sobre os amigos de Jó. Nós não temos muitas informações sobre eles. O que temos está aqui. E o que sabemos sobre as suas convicções, sobre o posicionamento desses amigos, é que esses amigos de Jó, de fato, eles conheciam a Deus. Porém, eles se revelaram muito mais como religiosos do que homens com uma espiritualidade profunda. Eles foram estar com Jó. Então, nós temos aqui a descrição. Eles combinaram de visitar a Jó. Como nós lemos no capítulo 1, Jó era um homem conhecidíssimo. Jó talvez fosse um dos homens mais importantes do Oriente naquele tempo. Aqui o texto é muito claro, eu estou usando a tradução brasileira, uma versão que eu respeito muito, irmãos. Então, aqui nessa versão, diz que Jó era um homem riquíssimo. Ele tinha um número muito grande de servos e diz que ele era o maior de todos os filhos do Oriente. Talvez na sua versão vai excluir a palavra filhos, vai dizer um dos maiores homens do Oriente. E então, esses três amigos, nós temos muitas questões sutis para entender aqui sobre Jó e esses amigos. Possivelmente eles fossem homens que tivessem uma aliança de comunhão, uma aliança de amizade. Era algo muito comum naquele tempo. Talvez por questões comerciais. Mas são suposições. Agora, o que nós sabemos é que esses homens tinham um conhecimento, uma revelação de Deus. Porém, eles vão se mostrar muito mais religiosos do que homens espirituais. E esses amigos vão nos mostrar algo muito importante, irmãos, é como os amigos muitas vezes se comportam diante dos sofrimentos. É a nossa conduta errada em relação ao sofrimento das pessoas. O irmão Charles Swindoll, em um comentário que ele faz acerca do livro de Jó, ele tem uma frase que ele cita assim: sofrimentos atraem conselheiros como cadáver na beira da estrada atrai abutres. E é verdade. Quando você está sofrendo, geralmente o que mais surge são conselheiros. Irmãos, ultimamente Deus tem falado muito, muito ao meu coração sobre isso. sobre esse papel do conselheiro. E nós temos que saber que na vida da igreja não existe ministério de conselheiros. E também não existe conselheiros na vida cristã. Na vida cristã só existe um conselheiro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único conselheiro que a igreja tem. Isso é muito importante, porque se alguém tiver que te dar conselho, que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que nós vamos ver na experiência do Jó, é que os seus amigos, embora ficassem perplexos, assustados, assombrados com o seu sofrimento, em ver aquele homem completo opróbrio, vergonha, dor, porque ele perdera tudo. Ele estava fora da cidade, sentado no chão, se coçando com um caco, um pedaço de algum material rígido, para poder se livrar das úlceras sobre a sua pele. A visão era de um homem desfigurado, em todos os sentidos. O estado de perplexidade dos seus amigos era algo tão profundo, tão impactante, que eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados no chão, sem falar nada. E, irmãos, eu não tenho tempo, e esse não é o meu encargo nessa noite. Mas gostaria, em muitas oportunidades, de tocar um pouco sobre isso. Porque, geralmente, quando nós sofremos, nós queremos conselheiros. A primeira coisa que eu quero que você entenda, o melhor conselheiro é aquele que habita dentro de você, o Espírito Santo. Ele vai enviar amigos? Vai. Porém, amigos são diferentes. Amigos, muitas vezes, não é aquele que chega contando suas experiências e mostrando o caminho. Muitas vezes é aquele que fica em silêncio, porém está diante de Deus pela sua vida. É aquele que se preocupa muito mais em falar com Deus sobre você do que ficar falando de Deus para você. Eu tive uma experiência há poucos dias e me chamou muita atenção, até por causa da minha resiliência, e por conta de ter estudado um pouco sobre essa questão dos amigos de Jó, eu fiquei muito envergonhado até comigo mesmo. E aprendi algo muito especial da parte do Senhor. Então, eu estava enfrentando uma situação e pedi a uma pessoa uma ajuda. Do meu ponto de vista, aquela pessoa, ela podia me ajudar com muita facilidade. Porque era algo que ela dominava, era algo que para ela era muito simples. Então eu convidei essa pessoa para ir até minha casa, para que a gente pudesse ter uma conversa. Então foi muito interessante a maneira como essa pessoa se postou, a maneira como ela se colocou. Então ela me disse assim, antes de chegar à minha casa, ela disse assim, fique tranquilo, que tudo vai se resolver. Porque nessa área eu tenho experiência. Aí eu já comecei a achar estranho. E quando eu sentei para ouvir essa pessoa, ela me deu uma aula. Ela me levou a uma situação que eu pude, para mim foi muito bom isso, porque eu vejo que é assim que nós nos colocamos. Eu vejo que é dessa maneira que, muitas vezes, eu me coloquei. Foi tão ruim isso, que eu só não pedi para a pessoa ir embora, porque ficou muito constrangedor. Porque eu cheguei a dizer para ele, pode parar, você não serve para aquilo que eu estou querendo conversar com você. Porque geralmente é assim que as pessoas se colocam. Elas já trazem um manual. Às vezes a coisa é tão simples, às vezes é uma luz que você está buscando. É uma luz que você precisa. Então as pessoas já vêm com o manual. Aquele manual é como uma caixa de ferramenta que você tem em casa. Se você vai consertar uma lâmpada, você tem a caixa de ferramenta. Se você vai consertar um cano, você tem a caixa de ferramenta. Se você vai trocar a bateria do seu carro, você tem a caixa de ferramenta. Então nós temos essa caixa de ferramenta de conselhos. Mas o único conselheiro que a igreja tem é o Espírito Santo. E se essa pessoa não tiver ungida, movida e submissa ao Espírito Santo, nenhum conselho vai te ajudar. Nenhum conselho vai te ajudar. Eu estava lendo em um livro a história de um irmão nos Estados Unidos, que ele perdeu 3 filhos. Ele perdeu um com 5 anos, ele perdeu outro adolescente, perdeu outro mais velho, ele perdeu seus 3 filhos. E o irmão que contava a história, desse irmão que eu não conheço, então o irmão que narrava aquela história, ele coloca um trecho onde aquele irmão diz assim: no momento da minha dor, quando eu perdi meu último filho, eu estava com muitas perguntas, eu estava com muita angústia, e veio um irmão até mim, e me falou muito de Deus, me falou muito sobre a eternidade com Deus, me falou muito da esperança que nós temos em Deus. Dentro de mim eu desejei que aquele irmão fosse embora. No outro dia veio outro irmão, e se aproximou de mim, sentou do meu lado e disse: eu estou aqui. E não disse nada. Ficou comigo algumas horas, em silêncio. Levantou e me abraçou e disse: eu estou aqui. E aquele irmão, narrando a sua experiência, disse: eu odiei quando aquele irmão foi embora. Então você percebe? Porque a gente tem muitos conselhos, irmãos. A gente precisa ter o Espírito Santo, não é conselhos, porque o conselheiro é ele. O que você vai ver é que os amigos de Jó, eles eram praticantes da teologia de causa e efeito. Jó pecou e Deus o julgou e Deus o condenou. Quando a gente lida com o sofrimento das pessoas, é natural e carnal que alguém pense: deve ser algum pecado. Não existe nada que seja mais sórdido do que isso. Porque uma das características do Espírito Santo é que ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é cheio de compaixão. E todo conselho, se ele não for movido de compaixão, não é conselho do alto, por mais que tenha a verdade. Nós não precisamos da verdade sem compaixão. Nós precisamos da verdade com compaixão. Isso muda tudo, irmãos. Esse não é o meu assunto, mas apenas para colocar um pouco sobre este ponto que é tão importante. O perigo das pessoas que se colocam como promotores. Jó não precisava de promotores, ele precisava de amigos. De amigos. E esses amigos aqui, que são seus amigos, eles ficaram mais na posição de promotores. Jó, ele começa a entrar em um estado de ira. E à medida que eles vão vendo, porque à medida que Jó começa a se condenar, a se culpar, se amaldiçoar, eles entraram em pânico, eles não tiveram caminho, eles não tiveram longanimidade, paciência, compaixão. É o que você vai ver no capítulo 3, nós estudamos esse capítulo 3. E aí o que acontece? A partir daí começam diálogos após diálogos, argumentos e argumentos. E eles começam a tentar provar a Jó que ele estava em pecado, e porque ele estava em pecado, tudo isso lhe aconteceu. Digo para vocês, a palavra amigos aqui não deveria ocorrer, porque eles não foram amigos. Eu sei que para muitos é estranho me ouvir dizendo isso. É só você ler o livro de Jó, conhecer esses diálogos. Em outras oportunidades quero falar mais sobre isso. Porém, hoje, eu quero levar todos vocês a meditarem um fundamento muito importante sobre sofrimento na palavra de Deus. Não vamos entrar muito na história de Jó. Um pouco nós já vimos aqui. Todos nós sabemos o que ele perdeu, o que ele passou, suas angústias. Hoje eu quero levar você a uma reflexão sobre um texto muito conhecido, mas nós precisamos entrar nele de maneira mais microscópica. Quando eu digo isso, irmãos, não estou falando nada de camadas de profundidade. Eu estou falando de analisarmos um texto com mais cuidado. Observarmos as leis da interpretação, suas aplicações e as suas implicações. E aí extrairmos aquelas verdades que são como um bálsamo. Essas verdades que nos consolam, que nos levantam da onde nós estamos. Essas verdades que penetram o nosso coração e tratam com a ferida, que traz a medida certa da graça de Deus, que traz o consolo, que nos renova, que nos ajuda a prosseguir, que nos ajuda a viver com as nossas lutas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 8, o versículo 28. Esse texto diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Numa outra versão, a tradução brasileira que eu estou lendo, está assim: sabemos que aos que amam a Deus, e eu gosto muito disso, porque ela vai primeiro nesse ponto. Sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes cooperam para o bem. A saber, aos que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos e irmãs, esse capítulo 8 da Epístola aos Romanos é um capítulo que nós não conseguimos esgotar todos os ensinos contidos aqui. Esse é um capítulo que ele precisa ser visto em degraus. Em degraus que vai nos elevando para o alto. Aqui está uma porção. Este capítulo, sim, ele é dividido em porções. Como eu disse, degraus. Cada degrau, uma porção. Observe bem. Aqui nós temos que atentar que não há texto, não há um texto na palavra de Deus que nos traga tanto equilíbrio, tanta serenidade para nós compreendermos as provações, as tragédias, os desapontamentos, as frustrações, as tribulações, os sofrimentos pelos quais passamos. Não há um outro texto. E precisamos ver algo muito especial. Vamos tentar, como eu disse, ver esse texto de maneira microscópica. Isso é cada particularidade dele. Primeiro está assim: e sabemos. Está vendo? E sabemos. Isso quer dizer, é uma questão de profunda convicção. Você precisa ter uma profunda convicção. Se você não tiver uma convicção que Deus está trabalhando na sua vida por meio dos sofrimentos, por meio da dor, então você está completamente perdido nos sofrimentos. O que isso vai te trazer? Vai te trazer decepção, vai te trazer amargura. Isso vai, de alguma maneira, fazer com que você coloque Deus no tribunal das suas emoções. Isso, de alguma maneira, vai te colocar num estado de defesa. Ou então vai te colocar num estado totalmente diferente, de culpa, de condenação. E não é dessa maneira que esse texto diz para nós olharmos os problemas. Esse texto nos mostra algo, irmãos, que se todo o cristão entendesse esse texto, como ele de fato foi inspirado por Deus, ele foi dado por Deus a nós, não carecíamos de psicólogos em nossa vida. Não carecíamos de ouvir conselheiros. Se nós aqui pudéssemos, hoje, agarrar com todas as forças esse texto, nós sairíamos aliviados. Falo para vocês em nome de Jesus. Mudaria tudo. Aqui diz, e sabemos, porque é uma questão de profunda convicção, não há lugar para dúvida. O cristão que tem dúvida sobre os tratamentos de Deus na sua vida é um cristão que duvida, é um cristão que não confia. Um cristão que não confia é um cristão incrédulo. Um cristão incrédulo, ele está caindo e decaindo da graça. Eu concordo, irmãos. Não é fácil sofrer. Mas se você está sofrendo, você tem uma convulsão nas suas emoções, sua mente. Mas nós não podemos nos desesperar a ponto de chegarmos à incredulidade. E a incredulidade aqui, ela está evidente nessa frase. E sabemos, isso é, se você não tem convicção que aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem, então você está vivendo a vida cristã na contramão. Você está vivendo a vida cristã num plano natural. Você está vivendo a vida cristã na própria sorte. Você está arriscando a sua vida. Irmãos e irmãs, nós não estamos arriscando a nossa vida. Nosso Senhor Jesus disse: aquele que o Pai me dá, o diabo não arrebata das minhas mãos. Quando a Bíblia diz que nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça para alcançarmos socorro oportuno, o que a Bíblia está querendo dizer? Quem precisa de socorro é quem está em desespero. E aonde está o nosso socorro? Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por que a palavra montes aqui nesse salmo é significativo? Porque era nos montes que as pessoas subiam para levantar os altares aos seus deuses. Então o salmista está dizendo assim: eu olho para os montes. Porque é nos montes que as pessoas estão levantando altares e sacrifícios aos seus deuses. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem de alguém que está além dos montes, acima dos montes. Está no trono. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme. Não dorme o guarda de Israel. É isso, irmãos. Esse é o socorro. Não é fácil. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que esse é o caminho. É nesse caminho que eu e você precisamos andar. Quando você vê tudo perdido, quando você não vê resposta, quando você precisa confiar, embora tudo está dando errado, e aquela sensação que você está exposto numa vitrine, e está todo mundo apontando o dedo, isso é natural, é bem provável que estejam mesmo. É natural que as pessoas mudem conosco em meio ao sofrimento. Veja os amigos de Jó. Sentaram, rasgaram suas vestes. Aliás, chegaram, assombraram, rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre a cabeça, sentaram no chão, ficaram 7 dias calados. E depois começaram a julgar o Jó. Foi justamente isso que aconteceu. Se você ler o livro de Jó, é isso que você vai ver. E você fica ali exposto, se debatendo, como Jó. Como Jó. Até que venha o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque é o sofrimento mais a palavra de Deus que nos transforma. Por isso nós precisamos tanto da palavra de Deus. Mas precisamos do Espírito Santo nesta palavra na nossa mente, irmãos. Porque aí tudo muda. Aí ele vai trazer luz. Se você não conhece isso, você não experimenta isso, você está caminhando à erma, é como um barco à deriva, em meio aos sofrimentos. É onde muitos fracassam, é onde muitos desistem, é onde muitos entram na opressão, depressão, é onde muitos sofrem de transtornos de ansiedade. Então, meus irmãos e irmãs, observe aqui, tudo coopera. Mas nós temos que saber que tudo está cooperando. E sabemos. Nós precisamos confiar firmemente na providência dominadora de Deus. Nós precisamos saber que Deus é soberano. E que Ele não está oculto em nossos sofrimentos. Ele está se revelando. É que muitas vezes os sofrimentos afligem tanto a nossa alma, que a nossa percepção, o nosso discernimento, a nossa sensibilidade espiritual fica cauterizada. É aí que entra a instrumentalidade da palavra, do Espírito Santo, para nos ajudar. Por isso que Eliú foi tão importante. Porque antes do Senhor se revelar num redemoinho a Jó, primeiro vem Eliú. Eliú confronta Jó de uma maneira que ele precisava ser confrontado. O nome Eliú significa: Ele é o meu Deus. O trabalho do Espírito Santo é revelado na vida de Eliú, na tipologia do estudo deste livro de Jó. E isso é tão importante, irmãos. Aqui eu quero te mostrar algo, a providência dominadora de Deus. E quero chamar sua atenção para uma passagem muito especial. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O texto é longo, mas eu vou tentar parafrasear o máximo que eu puder para a sua compreensão. Alguns textos nós iremos ler. Vamos entender essa providência soberana, dominadora de Deus sobre as nossas vidas. Compreender que cada acontecimento em nossa vida foi planejado e permitido por Deus. Irmãos, eu vou repetir isso mais uma vez. Você precisa compreender, você precisa ter certeza, e sabemos, você precisa saber, escute isso, que cada acontecimento na sua vida foi planejado ou permitido por Deus. Algumas coisas, algumas partes do percurso, Deus planejou para você, outros Ele vai permitir. E você precisa saber. Não importa o que você tiver que passar. Você está nas mãos dEle. Você pode passar pelo fogo, mas você está nas mãos dEle. Você pode passar nas brasas, você está nas mãos dEle. Se você disser, não, irmão, não tem base bíblica, você precisa, então, de iluminação profunda do Espírito Santo. Você está às cegas. Isso tem base bíblica. Isso tem base bíblica. Base e exemplos bíblicos. Quero te mostrar esses. Esse é um exemplo muito especial. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler os versículos 6 e 7. Diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, o Espírito Santo impediu, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. E por quê, irmãos? O Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregar o Evangelho na Ásia. E por quê? Porque ele é soberano. Porque o Espírito Santo não pede opinião de ninguém. Porque o que ele faz segundo o seu conselho eterno. O Espírito Santo é soberano. Ele impediu Paulo de pregar o Evangelho na Ásia. Mas a história não termina aí. A história é linda. Aí diz: tendo viajado na direção da Mísia, tentavam seguir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não permitiu. Ele não permite. Tem coisas que o Espírito Santo não permite. Não adianta insistir. Não se atreva a insistir. O Espírito Santo vai bloquear o caminho. Ele vai atrapalhar tudo aquilo que em nossa vida não nos conduzir a Cristo. O Espírito Santo vai impedir. Todo o caminho, todo o plano, todo o projeto que você tiver e nele Cristo não for glorificado, o Espírito Santo vai impedir. Então não me pergunte o que ele vai impedir na tua vida. Eu tenho que saber o que ele vai estar impedindo na minha vida. E diz: aí eles desceram para Troade. E de noite apareceu a Paulo na visão um varão macedônico e disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí eles entenderam que o Senhor queria que eles fossem para a região da Grécia. Então eles atravessaram e chegaram à cidade de Filipos. Muito lindo isso. Aí eles chegaram na cidade de Filipos, Paulo e Silas. Eles são em Troade. Tem essa visão, Paulo tem a visão do varão macedônio. Atravessa agora e vai para a Macedônia. E ali eles foram anunciar o Evangelho. Quando eles chegam na cidade de Filipos, eles encontram uma mulher chamada Lídia. E aí, essa mulher se converteu. Ela era natural de Tiatira, vendedora de púrpura. Lídia se converte. Lídia abre a sua casa. Paulo e Silas, eles vão para a casa de Lídia. Agora, por favor, veja o versículo 16. Diz que certo dia, quando eles iam para o lugar de oração, o lugar, um encontro de comunhão, veio uma escrava, uma mulher que era uma escrava. Ela era dominada por um espírito mau que procurava adivinhar o futuro das pessoas. E os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro com ela. E a Bíblia diz que essa moça começou a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E diz mais ainda: e anunciam a vocês que vocês podem ser salvos. Então, todos os dias, essa mulher aparecia e fazia esse anúncio. E a Bíblia diz que Paulo, em determinado momento, ele, irritado com aquela situação, Paulo expulsou, pelo poder de Deus, os demônios que afligiam e dominavam a vida daquela mulher. Quando os donos daquela escrava viu que agora ela não mais adivinhava, não era mais dominada por aquele espírito maligno, eles agarraram Paulo e Silas em praça pública e levaram as autoridades e acusaram eles de provocar alvoroço com uma nova doutrina naquela cidade. E aí as autoridades prenderam Paulo e Silas. Agora, observe o versículo 25, que aqui está algo que eu quero te mostrar. Era mais ou menos meia-noite. Então veja o versículo 25. Mas à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quero que você primeiro ouça isso. Meus irmãos e irmãs, estão vendo o quadro? Esse quadro começa lá no versículo 6. Não era para Paulo e Silas dizer um para o outro, está vendo? Ou Silas dizer para Paulo: Paulo, você disse que viu um varão macedônico dizendo para nós vir para cá. Será que foi isso mesmo, Paulo? Será que você não se equivocou na sua visão desse varão macedônio? Porque tudo deu errado. Se nós tivéssemos ido para a Ásia, não estaríamos aqui com as nossas costas dilaceradas. Não. E nem tampouco Paulo estava ali dizendo para Silas: Silas, me perdoe. Eu delirei. Eu achei que tinha visto um varão macedônio, mas eu delirei. Me perdoe por te colocar nessa situação. Nada disso, irmãos. Tudo deu errado, aparentemente. Porém, tudo estava dando certo. A resposta é que tudo aquilo deu certo, e era certo, era o caminho de Deus, é que eu e você estamos aqui. Porque o Evangelho entrou na Europa por aquela porta. Da Europa foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos veio para o Brasil. No Brasil, começou ali, em Belém, nessas outras cidades, beira-mar, e chegou até o centro-oeste. E nós estamos aqui, irmãos. Paulo estava delirando? Não. Tudo cooperou para o bem do propósito de Deus. Você não vai entender o percurso que você está vivendo. Você não vai entender. Mas aquele que está acima de tudo, ele entende e sabe qual é o final. E o final está nas mãos dele. E eu quero te falar, meus irmãos e irmãs, eu já li o final, você também já leu. O final é que nós faremos parte de um grande santuário para a habitação do Espírito Santo. O final é que nós seremos parte de uma noiva para a satisfação eterna de Cristo. O final é que nós faremos parte da família eterna de Deus. O final é que nós iremos reinar eternamente com Cristo Jesus. Esse é o final. E sabe qual é o final maior de tudo isso? É o que está aqui na composição de Romanos capítulo 8, versículo 28. É que Deus está fazendo tudo isso para que eu e você sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. Ele está fazendo tudo isso. Ele está juntando todas as coisas para levar um dia você a ser conformado à imagem de Cristo. Irmãos, eu não consigo, e não creio que alguém conseguirá chegar ao fim desse texto. O que significa essa conformação? Eu não tenho uma ideia do que será isso. A sensação que eu tenho é que lá na eternidade, quando Deus olha para Cristo, é como se Ele estivesse nos vendo. E quando Ele olhar para a nossa face, é como se Ele estivesse vendo Cristo. Porque nós fomos conformados, ou nós seremos conformados de tal maneira a Cristo. E qual foi o caminho que Deus usou para te conformar a Cristo? Sofrimentos. Tudo cooperou para o bem. Qual que é o bem aqui? Nosso bem-estar, não é? O bem aqui, segundo a hermenêutica, é a nossa conformação. Mas vamos ver isso devagar. Observe bem. Vamos lá, meus irmãos. A frase assim, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem. Agora você vai ver que essa frase ela está ligada a duas condições. Primeira, aos que amam a Deus. Primeiro, aos que amam a Deus. Aqueles que têm um relacionamento correto com Deus. As coisas cooperam para o bem Não é de todas as pessoas. Há os que amam a Deus. E segundo, há os que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que têm um chamado, aqueles que participam de um chamado divino. Essas duas coisas precisam andar juntas, porque uma não existe sem a outra. Você ama a Deus? Porque se tem uma prova do nosso amor para com Deus, não é quando nós temos que agradecer a Deus por tudo de bom que Ele faz na nossa vida. A maior prova que nós temos do amor a Deus é quando nós não o abandonamos, mesmo que tudo esteja dando errado. É quando você é capaz de dizer assim: o Senhor pode tirar os meus filhos, o Senhor pode tirar toda a minha riqueza, o Senhor pode tirar toda a minha posição social, o Senhor pode tirar tudo, mas não tira de mim a perspectiva de um dia ser conformado à face do Seu Filho. Nunca eu quero perder a Tua presença. Essa é a prova de quem ama a Deus. É quando nós somos levados a um ponto onde você percebe que não te sobra nada. Nada, vírgula. Ainda você tem Deus. Você pode não ter tudo que você almejou nessa vida. Eu me lembro da história de um irmão que morreu de lepra, John Davis. Então tem uma parte da biografia dele muito linda. Porque ele foi perdendo os membros do seu corpo. Mas a biografia desse irmão é tão linda porque ele nunca deixava de adorar a Deus. E todas as pessoas que visitavam o irmão John Davis, ele tinha uma palavra de vida. Ele tinha cânticos. Ele tinha alegria. Ao ponto dele perder a sua voz. A única coisa que ele gostava, quando as pessoas o visitavam, não era que orasse por ele, era que cantasse com ele, mesmo que ele não pudesse soar nenhum som nos seus lábios. Você consegue entender isso, irmãos? E quando você olha, esse é o caminho. Porque aqui está o verdadeiro sinal da espiritualidade. Como um irmão do passado disse: nunca confie num homem que não sabe o que é sofrimento. Nunca. Esse episódio de Paulo e Silas é uma lição muito linda para nós. Você está fazendo a obra de Deus, você está pregando o Evangelho de Deus, você está andando na vontade de Deus, e tudo está dando errado. Você está operando pelo poder do Espírito, tudo está dando errado. E agora você está na prisão. Não é hora de murmurar. A Bíblia diz, e é lindo isso, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? A minha Bíblia diz assim: eles oravam e cantavam. Ah, irmãos, eles começaram a orar e cantar. A oração de Paulo e os cânticos de Paulo e Silas entraram em todo aquele presídio, que houve um terremoto naquele lugar. Um terremoto. O carcereiro, quando viu, porque o carcereiro naquele tempo, ele tinha que responder pela vida de cada preso. Se um preso fugisse, ele era condenado à morte. Então, quando ele viu aquelas celas todas rompidas, Paulo e Silas, eles estavam, se você ler a história, eles estavam amarrados a uma parede, em uma corrente. Então, quando aquele carcereiro viu todo aquele cenário, ele ia se matar. E Paulo disse: não faças isso, porque todos estamos aqui. A sensação que essa frase de Paulo me passa é que aqueles homens estavam ali debaixo do temor de Deus, porque eles perceberam que aquele grande terremoto foi provocado por aquelas orações, por causa daqueles cânticos. Aqueles homens não ousaram fugir. A sensação que eu tenho é que eles se esconderam de trás de Paulo e Silas. E aquele carcereiro, quando viu, ele disse: então o que eu faço para salvar a minha vida? Ele não estava falando de converter, ele estava falando de salvar a sua vida física. Aí Paulo disse: só tem um jeito de você se salvar. Creia no Senhor Jesus. Paulo mostrou para ele aquilo que é muito mais elevado. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo e a sua casa. Ali começa, irmãos, a obra de Deus em Filipos. Que coisa linda. Aqui está uma porta que Deus abriu, que nos atingiu. Então você vai entender, você vai querer explicar, ou vai querer explicação. Aqui está uma das verdades mais profundas. Tudo, tudo coopera para o bem. Mas é daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os decretos de Deus. E como eu disse, essas duas coisas, amar a Deus e ser chamado segundo o decreto, os decretos de Deus, são duas verdades que caminham juntas na nossa espiritualidade. Esse texto, ele não é um texto genérico. Ele é um texto que se aplica a essas pessoas que amam a Deus. Essas são as duas condições que determinam e limitam a aplicação desse texto. Mas vamos avançar mais. As providências de Deus, algumas vezes, parecem desastrosas. Os caminhos de Deus, muitas vezes em nossa vida, parecem um desastre. Porém, quando nós os consideramos dentro de uma ótica materialista, ou numa ótica natural, irmãos, nós corremos um grande risco em nossa vida cristã, quando nós interpretamos a palavra bem aqui, em termos de conforto, satisfação. Quando a Bíblia diz tudo coopera para o bem, aqui não está falando de bem-estar, não está falando de conforto, não está falando de satisfação, não está falando que você vai ser livre de doenças, não está falando que você vai ter dinheiro no bolso para comprar o que você quiser. A palavra bem aqui não está falando de você ter a melhor casa, ter o melhor carro, viver luxo. A palavra bem aqui não significa que você usa roupas de grife. A palavra bem aqui não está relacionada a nada disso. Muito cuidado. Nunca confunda a palavra conforto com a palavra bem nesse texto. Nunca confunda a palavra bem com sucesso, com prazer. Porque o bem aqui, observe, por favor, versículo 29, olha o que diz. Por quê? Está vendo essa palavra por quê? É uma cláusula explicativa. Ele vai explicar. O versículo 29 vai explicar o 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Por quê? Aí está. Essa palavra, por quê, é uma grande chave que Deus coloca nas suas mãos. Por quê? Aos que dantes conheceu, isto é, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, também os predestinou para serem conformados, conformes à imagem de seu Filho. Tendo o elevado propósito que Cristo, seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos e irmãs, esse versículo 28 e 29 é uma das verdades mais grandiosas que nós temos como fundamento em nossa vida cristã. Observe, irmãos. É como se o versículo 28 e 29 fosse o fundamento. São aquilo que nós podemos dizer assim, são os aspectos, objetivo. Aí depois, a partir do versículo 32, você vai ver os aspectos subjetivos. Aí ele diz assim, predestinou para serem conformes. Esse é o bem. O bem aqui é que nós um dia sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus e o nosso Senhor Jesus. Ele diz, a fim, qual é o propósito dessa conformação? É que Cristo seja o primogênito. Primogênito entre muitos irmãos. Esses muitos irmãos somos nós. Quem são eles? Aqueles que primeiro amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aí você vai ver algo. Permita-me ler o versículo 32. Olha o versículo 32. Ele vai expandir o assunto. É como se Paulo colocasse o fundamento, agora ele vai destrinchar esse fundamento para nós. E diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Olha o que ele diz: como não os dará, dará com ele todas as coisas, todas as coisas. Versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada que é um sinônimo de morte, a morte. Versículos 38 e 39, pois eu estou convicto. Por que ele está convicto? Porque ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Eu estou convicto, eu estou persuadido. Está aí no versículo 32, só pode estar persuadido dentro desse contexto hermenêutico, na exposição desses textos, aqueles que sabem que todas as coisas cooperam para o bem. Eu estou convicto, persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que que ele disse isso? Porque lá no versículo 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Que verdade estonteante, irmãos. Eu te falo, você é capaz de amar algo ou alguém mais do que Cristo? Se essas palavras passaram perto da sua consciência, é impossível você dizer que pode amar alguma coisa mais do que Cristo, ou que você não esteja disposto a ir até o fim por causa de Cristo. Agora imagine se essas palavras penetrarem dentro de você, da sua consciência. Aí vem o texto, que essas promessas só são alcançadas por aqueles que amam a Deus. É esse que você tem que amar. É esse. Quem nos separará do amor de Cristo? Não é o nosso amor por Ele, é o amor dEle por nós. Porque o amor de Cristo por nós, ou o amor de Deus por nós, está em Cristo. E o amor de Deus por nós é o que Paulo diz: Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por nós, Ele entregou. Ele entregou por nós. Quem são estes os quais Deus entregou o seu Filho? Quem? Os piores pecadores, os destinados ao inferno, os filhos da ira. Então, como você não amar? É impossível você não amar. Há um convite aqui, e o convite está exposto nesses textos. Porém, o assunto central não é esse. O assunto central é que Deus está trabalhando por meio de todas as circunstâncias. Deus está trabalhando por meio dos perigos, por meio das tribulações, por meio da fome, por meio da morte, por meio de tantas coisas. Deus está trabalhando para que você alcance esse bem. E qual é o bem? É que você seja um dia conformado à imagem de Cristo, e que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta é a grande verdade deste texto. É isso que Paulo quer nos mostrar. Tudo, em todas as esferas, está sobre o controle absoluto de Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, nós temos que ver o seguinte: tudo, exatamente tudo, em todas as esferas, tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Nas perdas que temos, nas dores, nas doenças, mortes, seja o que for, tudo, exatamente tudo está no controle absoluto de Deus. Você não pode duvidar. Por mais negativo, por mais desastroso que seja, tudo não foge do controle de Deus. Porque Deus tem um interesse especial e particular pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas quem são essas pessoas que Deus tem um interesse particular? Aqueles que amam a Ele e aqueles que foram chamados por Ele. Você pode dizer assim: irmão, o que implica na prática alguém que foi chamado? Alguém que foi chamado é alguém que respondeu ao chamado. Não é alguém que foi destinado a crer, mas alguém que quando ouviu, creu. Alguém que quando foi dado, recebeu. Alguém que se entregou. Alguém que se rendeu. Não somente por causa do amor de Deus, mas para amar a Deus. Aí está tudo. Desapontamentos, perdas, esperanças frustradas, esgotamento emocionais, doenças, mortes, filhos que trazem preocupações, muitas vezes até a falta de frutos da obra de Deus, separações, tudo, tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Mesmo que você não esteja entendendo, confie e descanse, porque Deus, que é o teu Pai, está no controle de tudo e Ele está trabalhando na tua vida. E o bem que Ele vai alcançar por meio do seu trabalho é que um dia a sua face vai refletir a face de Cristo. Cada detalhe na nossa vida, irmãos, tem o interesse de Deus. Eu vou repetir isso mais uma vez. Cada detalhe em nossa vida, cada detalhe em nossa vida é alvo do interesse amoroso de Deus. Cada detalhe. Pode imaginar isso? Não é assombroso demais, irmãos? Com que ousadia eu digo isso? Com que ousadia eu digo que cada detalhe na tua vida é alvo do interesse amoroso de Deus? Está nessa frase. Ele não poupou o filho dele por você. Se você fosse o único perdido nesse mundo, o que viria está perdido na história da humanidade, Cristo teria feito o que fez e teria morrido por você lá naquela cruz. Porque Deus nos ama de uma maneira pessoal, particular, distinta. Cada detalhe na nossa vida é alvo do interesse amoroso de Deus. Cada detalhe, escute isso. Ele está trabalhando. Você pode não estar vendo, você pode não estar entendendo, mas Ele está trabalhando. Eu vou encerrar contando rapidamente a história de José. Você se lembra de José? José, filho de Jacó. José, a sua vida foi marcada por uma sucessão de tragédias. Talvez você em toda a sua vida experimentou uma, duas tragédias. Eu quero te falar que José experimentou uma sucessão de tragédias. Primeiro, ele foi banido do seu lar. Segundo, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi caluniado e ele foi preso injustamente, injustamente. Esse foi José. Agora eu te falo, foi fácil para ele ver que tudo isso estava trabalhando para um propósito maior, um propósito de Deus? Banido do seu lar, vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi acusado de crimes que ele não cometeu, injustiçado. Ele foi preso, humilhado, envergonhado. Você pode imaginar que alguns estudiosos acreditam que entre os 16 até os seus 30 e poucos anos, tudo que José conheceu na sua vida foi desastres. Desastres. Uma sucessão de desastres ocorreram na sua vida. Aí até que você sabe aonde ele chegou. Ele chegou a ser o primeiro ministro do Egito, da grande potência do mundo. E um dia ele foi surpreendido pelos seus irmãos. Eu falo para vocês que essa é uma das histórias mais emocionantes que eu me deparo no Velho Testamento. Então, quando eu olho para essa história, a minha mente vai viajando, vendo os detalhes. Em determinado momento, ou surpreendentemente, ele vê os seus irmãos ali na fila para comprar suprimento. Ele se comove. Ele sente uma dor, uma compaixão profunda. E a compaixão dele é expressada lá em Gênesis capítulo 50 e o versículo 20. Quando ele se revela para os seus irmãos, Quando ele diz assim: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes o mal, mas Deus o transformou em bem. Pode imaginar isso? Meus irmãos e irmãs, talvez você nessa hora, eu, nós, podemos olhar o que nós estamos passando. O que que dói dentro de você? O que que te amargura? O que que te aflige? O que te angustia? O que te deixa sem palavras? Que dor é essa? Você sabe qual é. E será que você pode fechar os olhos e pensar: meu Deus, o Senhor vai transformar isso em bem? Como? Eu sei que você não é capaz de ver, como eu também não sou. Nós não somos capazes de imaginar que a dor que estamos passando, Deus pode transformar em bem, em bênçãos. É o que está nesse texto. É o que está nas histórias da Bíblia. Como você vai entender isso? Deus permitiu aquilo com José. Ele perdeu boa parte da sua adolescência, sua mocidade. Quando tudo parecia que ia dar certo, dava errado. Quando ele galgava uma posição e ele poderia pensar: agora sim, eu posso voltar aos meus pais. De repente ele estava numa prisão. Tudo dando errado. Até que um dia, Deus colocou o dedo na história dele e virou a chave. Porque só Deus tem esse poder, ninguém tem. E ele entendeu que aquele seria o único meio que Deus poderia realizar, não por causa de José e nem para José, mas que ele simplesmente foi uma pequena peça que Deus usou para prosseguir no seu propósito eterno. Nós somos uma pequena parte, uma minúscula parte deste grande projeto soberano de Deus em nossa geração. Nós somos uma pequena vírgula, uma parte de uma pequena vírgula que Deus está escrevendo a sua história eterna, que nós conheceremos lá na glória vindoura. Deus está trabalhando de uma maneira distinta em cada um de nós. O bem que Ele procura é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você se sinta incapaz de ver, mas confie que aquelas mãos furadas não falharão. Ele não será derrotado na minha nem na tua vida. Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Ele não conhece nada que seja maior ou melhor do que Ele. Você entende isso? E Ele é soberano. E Ele escolheu te salvar não para ter pessoas perdoadas no céu. Ele escolheu te salvar, isto é, Ele escolheu o caminho da salvação para te ter como filho, como filha, como o Senhor Jesus é filho. Agora Ele quer também que você seja parte dessa família eterna. E Ele quer que você seja conformado a Cristo. Adão, Deus criou Adão, criou o homem, a imagem de Cristo. Mas Adão falhou. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Aí o versículo 27 diz assim do capítulo 1. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus na Bíblia é Cristo. 2 Coríntios 4:4 fala isso. Hebreus 1:3 diz isso. Ele é expressa a imagem do Pai. Ele é a imagem de Deus. Porém, o pecado desfigurou esta imagem. Agora, Cristo veio. Aquele que é a imagem de Deus veio e se fez homem. Se fez a nossa imagem. Para que nós fôssemos feitos a imagem de Deus. Ele veio lá na cruz e teve a sua imagem desfigurada pelos espinhos, pelos açoites, pelo caniço que batia naquela coroa de espinho. Porque Deus não poupou o seu filho para que você um dia pudesse ser filho, ser filha de Deus. Então, irmãos, Jesus não disse que a nossa vida nesse mundo seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Aflições. Aflições fala de dor da alma, de angústia. E aí você chega ao ponto de dizer que sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para transformarmos e para nos conformarmos à imagem de Cristo. Isso é lindo, irmãos. Que Deus nos abençoe. Entenda que os acontecimentos da sua vida, Deus tem um fim em vista. Um fim que é digno dele. Escute bem. Nas suas lutas, nas suas tribulações, Deus tem um propósito que é digno dele. Escute o que eu estou te falando. Deus tem um propósito que é digno dele. É isso que você tem que entender. Isso um dia ganhará a nossa eterna aprovação quando nós estivermos lá olhando tudo para trás. Pensa, meu Deus, que sabedoria é essa? Que poder é esse? Que soberania é esta? O Senhor usou essas coisas para que eu chegasse aqui. Nós estaremos olhando e eu adorando. Saber que Ele fez tudo o que fez, tendo um propósito que nós não éramos capazes de alcançar por nós mesmos. Mas que Ele usou sofrimentos e as lutas para um propósito que é digno dEle mesmo. Guarde isso nesta noite. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado pelo teu amor na tua palavra, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas dores, tantas reprovações. Obrigado mesmo, Senhor. Porque tu tens um propósito que é maior do que tudo. Nós não somos capazes de alcançar com a nossa mente, mas queremos, Senhor, confiar que aquele que está dormindo no barco da nossa história é o que criou a tempestade, é o que criou o vento, e todos eles estão debaixo da sua soberania e poder. Nada foge do teu controle, porque tu és soberano, Pai. E o único bem que o Senhor quer para a nossa vida é que o Filho seja refletido na nossa face. Esse é o nosso bem maior. Não há nada nesse mundo, nesse universo, que possa encher o nosso coração mais do que a face do Teu Filho. Ó Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos nessa noite, para que os nossos olhos e nem os nossos ouvidos se desviem da Tua palavra, Senhor. Guarda a Tua igreja nesta palavra. Guarda os Teus filhos na Tua palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.